Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com, com as nossas entrevistas ao longo do dia, agora para falar sobre a previsão do tempo. Você que nos acompanha aqui no site já sabe, né, as nossas previsões do tempo agora passaram a ser diárias, né, todos os dias a gente vai ter o acompanhamento do clima, e essa é uma entrevista que conta muito com a participação de vocês, né, de vocês que nos acompanham tanto pelo YouTube, quanto pela nossa home do site. A gente tem um chat aberto aqui para vocês, eu já estou acompanhando esse chat. Então você que nos acompanha, deixa aqui o seu comentário, faça a sua pergunta, conta para a gente como está o clima na sua região. Isso é muito importante porque o acompanhamento do clima, ele é casadinho com uma transmissão que ocorre logo antes, que é o Realidades da Safra. No Realidades da Safra, né, que é o Guilherme Dorigatti, nosso colega aqui de redação que comanda, ele entende com os produtores rurais, com os técnicos e os especialistas, como estão as safras diretamente das cidades, das regiões em que elas estão acontecendo. E aqui no nosso acompanhamento climático a gente traz um complemento para essas realidades. A gente mostra como ficam, né, as previsões para os próximos dias. Então já deixa aqui o seu like, né, e se inscreve no canal, ativa o sininho, aí todos os dias aqui você nos acompanha diretamente ao vivo, recebe as notificações e ficam antenados com as principais informações para você ter uma safra muito produtiva e muito rentável. Hoje eu estou aqui com Desirê Prante, lá da Notus. Desirê, seja bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas.
Obrigada, Erickson. Muito bom dia e muito bom dia também a todos que nos acompanham.
Bom, Desirê, ao longo dessa semana a gente tem uma missão para cumprir, entender o comportamento do Laninha no Brasil. O que a gente pode já adiantar com relação a esse comportamento do fenômeno Laninha?
É, não tem jeito, né? Antes da gente falar da previsão, não podemos deixar de falar a respeito do fenômeno Laninha, até porque na quinta-feira passada, no dia 9 de janeiro, tivemos a atualização do relatório do NOAA e o mais recente relatório aponta para a presença do Laninha no Oceano Pacífico. Anomalia negativa na porção central do Pacífico Equatorial se fazem presentes. Esse é um dos parâmetros, tá, que o NOAA considera para, de fato, bater o martelo ali a respeito da presença do fenômeno Laninha. E quando ele fala do Laninha presente, ele está falando da anomalia, das condições existentes no Oceano Pacífico. Os efeitos do fenômeno, aí é outro ponto. E ao que tudo indica, nós já sentimos os efeitos do fenômeno Laninha. Mas ainda falando um pouquinho a respeito do último relatório do NOAA, a expectativa é que essa anomalia, esses parâmetros persistam até abril agora de 2025. Vai ser um Laninha de fraca intensidade. Aqui do lado direito da nossa tela, nós temos o gráfico mostrando a maior probabilidade do Laninha ser fraco, tá? Então, além dele ser fraco, ele vai ter curta duração também, porque no decorrer do outono, quem estará de volta já é a neutralidade climática. Bom, como eu falei, o NOAA, ele fala condições a respeito da anomalia no Pacífico Central, ali na porção equatorial, e os efeitos, na verdade, porque embora se tenha batido o martelo só agora, o Pacífico já estava mais frio. Bom, na verdade, a gente já teve um início aí de safra muito diferente da safra 23-24, só pelo fato da gente não ter a presença do El Niño. E aí a gente veio nessa transição, né, ao longo dos últimos meses, o Pacífico veio se tornando mais frio e isso já nos trouxe alguns efeitos, sobretudo esse esfriamento na porção mais próxima aqui à América do Sul, ali no Pacífico Equatorial, mas nas áreas mais próximas à América do Sul. Esse resfriamento, essa anomalia negativa, embora ainda não tivesse nos padrões de Laninha, já nos trouxe alguns efeitos e a gente sentiu isso de forma muito clara. E eu mostro para você, Erickson, através dos nossos mapas, de dados mesmo. Olha como é que foi essa primeira metade do mês de janeiro. Aliás, não só a primeira metade de janeiro, mas os últimos dias de dezembro também. A chuva, ela ficou bem mais concentrada no centro e norte do Brasil. Esse mapa do lado esquerdo é é a quantidade de chuva que já caiu agora na primeira quinzena do mês, tá? E aqui do lado direito é o quanto essa chuva está acima ou abaixo da média. Esse mapa aqui, ele é claramente típico, né? Classicamente típico de Laninha, ou seja, com a chuva mais significativa para o centro e norte do Brasil, inclusive só na primeira quinzena do mês já ultrapassou a média do mês inteiro para áreas do Mato Piba. Na nossa última conversa, muitos produtores, a minha última conversa aqui no Notícias Agrícolas não foi com você, mas foi com outro apresentador. A grande preocupação era, inclusive, a respeito da chuva no Mato Piba, se ela chegaria ou não, mas felizmente chegou e chegou bem robusta, né? E aí a gente teve aí uma chuva bem encorpada nessa primeira metade do mês de janeiro, nas áreas do Mato Piba, inclusive já ultrapassando a média histórica nessas regiões. Também choveu muito no centro e norte de Minas, Goiás, Mato Grosso também, com chuva acima da média. Claro que é sempre bom chover do que não chover, mas essa chuvarada toda acaba trazendo alguns desafios. Os produtores rurais sabem muito bem quais são eles, né? Essa falta de luminosidade em algumas localidades por conta da persistência da chuva acaba trazendo risco para surgimento de doenças. E claro que com uma chuva tão persistente, isso acaba dificultando também os trabalhos em campo. E aí, como eu falei, nem tudo é ruim, né? A gente teve esse excesso de chuva que acabou aumentando o índice de água disponível no solo. Agora, a preocupação, enquanto chovia muito aqui nessas áreas mais ao norte, é claro que ficou com as áreas mais ao sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, com chuva abaixo da média, temperatura elevadíssimas, principalmente aqui no interior da América do Sul, pegando também Argentina e Paraguai, tá? Então, com pouca chuva e muito sol nessa época do ano, a temperatura sobe com muito mais facilidade. Então, temos aí temperaturas muito altas no interior aqui da região sul do Brasil, também em MS, interior de São Paulo, por conta praticamente da ausência de chuva. Mas isso deve mudar. E como eu comentei, nem tudo é tão ruim assim. O excesso de chuva acaba atrapalhando, mas a chuva é sempre muito bem-vinda. Isso nos trouxe excelentes índices de água no solo, desde a costa do sudeste até a região norte. Esse mapa aqui do lado esquerdo, ele mostra a umidade presente no solo, tá? Então, toda essa faixa verde no mapa mostrando que a umidade aumentou. Sul do Brasil também com bons índices, tá? Embora tenha parado de chover nesses últimos dias, entre o norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, ainda temos bons índices. E esse mapa aqui do lado direito nos mostra a tendência de umidade no solo. Ainda vai aumentar e deve, no final dessa semana, aumentar também para Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e norte do Paraná. Algo muito bem-vindo, tá? Até porque nesses últimos dias a gente teve esse período aí de pouca chuva, muito calor. E esta semana agora, Erickson, é praticamente uma semana de transição com esse comportamento da chuva, tá? Choveu muito nas áreas mais ao norte, a chuva muito concentrada por ali. Agora começa a mudar o padrão atmosférico aqui no Brasil. O corredor de umidade, ele começa a migrar para as áreas mais ao sul. Vai dar uma enfraquecida a chuva para o centro e norte. Não é ausência total, tá? Já já vou mostrar isso para você. Mas aos pouquinhos começa a diminuir a chuva no centro e norte. É até bom para quem deseja encontrar uma janela para as atividades em campo. E começa a chover com mais frequência no centro e sul do Brasil. Erickson.
É muito importante a gente entender esse comportamento. Já tenho até um pessoal pedindo as previsões alongadas. A gente vai chegar lá, pessoal, muita calma. Mas a gente precisa entender porque a gente tem preocupações, Desirê, principalmente ali para o sul do país, né? A gente vê que esse
Sim.
comportamento das chuvas, essa virada de ano que choveu muito aí para o centro, norte do país. Só que o Rio Grande do Sul, o Paraná, a gente tem relatos, por exemplo, de produtores que estão enviando vídeos para a gente, mostrando ali algumas perdas, né? A soja sofrendo, né? Por causa
Sim.
desse veranico que acontece lá. Então, o que que a gente pode mostrar aí para os próximos dias desse comportamento de mudança, né? Para essas chuvas ao longo do Brasil?
Bom, vamos lá. Eu separei então para vocês a previsão semana a semana, tá? Então pega agora o final de janeiro, a segunda metade, e boa parte do mês de fevereiro, tá? Então eu trouxe aqui mapas das próximas 6 semanas para a gente ver direitinho como é que vai se comportar essa chuva. Já adianto que a gente tem sim boas expectativas para o centro e sul do Brasil e até mesmo para o centro e norte, né? Porque essa redução da chuva, essas janelas agora que aparecem, isso pode ser benéfico aí para quem quer entrar em campo, tá? Nos próximos dias. Então, para essa semana, como eu falei para vocês, é uma semana de transição. Ainda está chovendo bem na faixa entre o norte e o nordeste, mas olha, esse mapa aqui do lado esquerdo mostra a quantidade de chuva, tá? Então, para o centro e norte do Brasil, pegando Tocantins, Mato Grosso, região norte do país de uma forma geral, o Maranhão também, ainda tem previsão para grandes acumulados, mas no decorrer dos próximos dias, a chuva começa a fazer esse movimento aqui, ó. Porque tem um sistema que muitos já conhecem, que chamado de VECAM, vórtice ciclônico de altos níveis. Tem um nome complicado, um nome difícil, mas nada mais é do que uma área em altos níveis da atmosfera, que quando ele avança aqui para o Nordeste, ele acaba inibindo a chuva no centro desse sistema, tá? Então, principalmente o leste do Nordeste deve ter uma redução um pouco mais significativa da chuva, o que não é incomum, nessa época do ano é normal. Agora, na borda do sistema, e a gente consegue ver o desenho dele aqui, ó, essa área mais arredondada é a borda desse sistema que eu estou comentando com vocês, tá? Na borda desse sistema costuma chover, e quando esse sistema ele entra aqui, ó, para o Nordeste, né, para o leste do Nordeste, ele acaba posicionando, empurrando, né, como se estivesse empurrando o corredor de umidade para as áreas mais ao sul do Brasil. Então, a gente tem a entrada da umidade através do nosso Atlântico aqui, né, na altura da costa norte do nosso país. Essa umidade entra aqui no continente, encontra os Andes, tem uma relação também com a Amazônia, que acaba favorecendo aqui essa concentração de umidade, e aí esse corredor, esses ventos, né, esse corredor, esse fluxo de umidade acaba se direcionando às áreas mais ao sul. E aí, primeiro, tá, no final dessa semana, a chuva deve acontecer entre Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e Paraná. Já vai trazer um alívio para essas áreas. Inclusive, de acordo com o nosso mapa aqui do meio, né, que é o mapa de anomalia, ele mostra o quanto vai ficar acima ou abaixo da média essa chuva. E aí a gente tem uma tendência até de chuva acima da média para esse período de 16 a 22, tá? Entre Paraná, São Paulo e MS, tá? Então, essa é uma semana de transição. Realmente começou com bastante chuva no centro e norte, mas aos pouquinhos essa chuva vai reduzindo e aí ela vai ganhando força para o centro e sul do Brasil. No próximo mapa, olha como a chuva se espalha um pouco mais pela região sul, tá? Então ela fica mais para o centro e sul do Brasil. Então pega Triângulo, sul de Minas, sudoeste goiano, pega MS também, que está sentindo falta de chuva. Os brasiguaios aqui no Paraguai também terão essa chuva. Essa semana ainda nem tanto, tá? Mas ó, na semana que vem, como desce a umidade. E aí, finalmente, Rio Grande do Sul. A Campanha Gaúcha, as áreas mais ao sul, não terão uma chuva tão significativa. Em alguns momentos a gente tem sim a ocorrência de chuva, mas essa é uma região que historicamente tem mais dificuldades agora no verão, tá? A chuva ela é de fato mais espaçada. E aí, quando tem uma condição como a gente está vivendo agora nessas últimas semanas da chuva muito voltada para o centro e norte, isso acaba castigando bem a região da Campanha Gaúcha, tá? As áreas mais ao sul, oeste, ali, as áreas mais próximas ao Uruguai. Tem previsão de chuva, mas não é como o centro e norte do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, né, de uma forma geral, São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul, tá? Aí no próximo mapa, e olha aqui, ó o VECAM entrando aqui, né, no Nordeste, mas ainda tem chuva para o Tocantins. Não é ausência, tá, pessoal? Oeste da Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão, sul do Maranhão, na verdade. A chuva até dá uma reduzida, mas não é ausência total. E não é uma grande preocupação, porque choveu bem nesses últimos dias. Temos essa trégua aqui nesse período da segunda quinzena do mês de janeiro, mas aí em fevereiro, ó, de 30 de janeiro até 5 de fevereiro, esse mapa, tá? Olha como forma o corredor de umidade. E aí ele favorece essa área aqui, desde a costa do Sudeste até a região Norte, isso acaba passando por boa parte do Centro-Oeste, e ainda beneficiando áreas do Oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí também. E principalmente essa porção central do Brasil fica com chuva acima da média, e ainda tem chuva para o Sul também. Mas olha de novo o Rio Grande do Sul, tá? A gente tem duas situações no Rio Grande do Sul. A metade norte, eu mostrei para vocês que tem bons índices de água no solo. Nesses próximos dias, vai voltar a chover, mas vai chover no molhado, vamos dizer assim, né? Porque tem essa chuva prevista, que, claro, é muito bem-vinda. Tem lavouras sentindo falta aí de uma umidade um pouco mais expressiva, isso vai acontecer, mas na região da campanha até tem chuva, mas não é muito. Só que quando a gente olha aqui para o mapa de anomalia, isso é normal, pessoal. Essa chuva um pouco mais espaçada na campanha, com menores acumulados, é normal para a época do ano, tá? Bom, aqui a gente já está no início de fevereiro, agora a gente vai para o período de 6 a 12 de fevereiro. Praticamente não muda a distribuição da chuva. Eixo sudeste-norte, faixa norte do Brasil. Ah, tem um sistema importante também nessa época do ano, que é essa faixa de chuva aqui, ó, na costa norte do país. É a famosa Z-Sit. Alguém já ouviu falar? Esse nome é a Zona de Convergência Intertropical. Ela funciona conforme a temperatura do Atlântico. E agora ela está mais próxima aqui à costa norte do Brasil e acaba favorecendo a chuva na faixa norte, além de contribuir para a umidade que entra no nosso continente e acaba proporcionando aqui, ó, um combustível, né, para essa área preferencial de chuva, desde a costa do Sudeste até a região norte do Brasil, né, essa mistura. Essa umidade entra aqui pelo norte, encontra os Andes, aí tem a relação aqui com a umidade, né, da Amazônia, que ocorre uma concentração maior por conta da região amazônica, e isso acaba proporcionando aqui, abastecendo, né, de umidade o corredor que acaba se voltando aqui para essa faixa, desde a costa do Sudeste até a região norte. Então, e são condições bem naturais para a época do ano, tá? Agora, a próxima semana, vocês vão ver que pouca coisa muda na área preferencial de chuva. Ó, aqui é de 6 a 12, aqui é de 13 a 19. Nada muda. Reduz um pouco a chuva no Rio Grande do Sul. Não é preocupante para as áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, tá? As áreas da campanha é que sofrem um pouco mais, mas isso por conta de tudo que a gente está vivendo agora, né? Choveu muito pouco ou nem choveu em muitas regiões ali da campanha. E agora, para esses próximos dias, a chuva até vem, mas ela não vem bem, né? Como vai acontecer entre a metade norte do Rio Grande do Sul, extremo oeste, a região ali de Uruguaiana também, até que vai ter uma boa condição de chuva. Depois a chuva fica canalizada aqui, ó, nessa região preferencial, tá? Então é faixa do Sudeste até a região Norte e faixa Norte do Brasil. Esse desenho da chuva é muito comum para a época do ano, tá? Agora, de 20 a 26 de fevereiro, quase fechando aí o mês de fevereiro, pouca coisa muda de novo, tá? Então é o corredor de umidade aqui do Sudeste à região Norte, as áreas mais ao norte do Brasil com a chuva, a faixa leste do Nordeste com poucas condições de chuva, inclusive até uma curiosidade, por isso que é até bem caro viajar nessa época do ano aqui para a faixa leste do Nordeste, porque o sol por aqui é garantido. Mas para o oeste da Bahia, para as áreas produtoras, para as áreas da metade sul aqui do estado, tem chuva, tá? Não é uma chuva tão volumosa quanto a que a gente viu agora, mas é uma chuva que acontece quase todos os dias, tá? E aí aqui toda essa faixa aqui preferencial de chuva. E para o sul do Brasil, o Paraná tendo uma vantagem um pouco maior por estar mais perto aqui do corredor de umidade. Não deixa de chover no Rio Grande do Sul, porém a chuva fica um pouquinho mais espaçada nesse momento, tá? Mas sem deixar de chover. Só no extremo sul do estado ou nas áreas mais próximas ao Uruguai é que a gente vê uma certa irregularidade, mas que também é normal para a época do ano.
Muito bem, Desirê. Acho que a gente pode focar um pouco nesses últimos mapas de fevereiro para mostrar para os produtores rurais que eles estão muito preocupados com o aumento da colheita ali para o dia 13, dia 20, né? Esses mapas são muito importantes porque tem dois principais temores, né? É o período que a colheita vai começar a ter um gás muito, muito intenso. Então a gente tem as preocupações, né? De vamos ter janelas para essa colheita e para logística também, né? A gente sabe que em muitas regiões, se chover, a logística dá uma atrapalhada. Então vamos dar um foquinho adicional para esses dois últimos mapas que você mostrou.
Bem pertinente mesmo essa questão. Até porque algumas semanas ou até meses atrás, quando eu tive a oportunidade de conversar aqui com vocês, a gente falava do risco de invernada para esse ano, né? E que esse risco eu daria para janeiro e fevereiro, mas com peso maior para janeiro. E como de fato foi o que aconteceu? A gente teve essa invernada nesses últimos dias no centro e norte do Brasil, impossibilitando qualquer atividade em campo, né? Se tivesse que alguém colher nesse momento, claro que seria bastante dificultoso, né? Agora, vai mudar o padrão de chuva. Eu mostrei para vocês que vai voltar a chover em áreas do sudeste onde não estava chovendo, centro-oeste também mantém a chuva. Só que, além de mudar o padrão na distribuição da chuva, ou seja, reduz do norte, aumenta para o centro e sul do Brasil, muda também a qualidade da chuva. Por isso que é muito importante a gente conversar com o meteorologista. Tô querendo puxar sardinha para mim, não, mas eu julgo importante por conta desses detalhes, sabe, Erickson? Porque quando eu mostro um mapa para vocês de chuva e não falo nada, vocês conseguem ver onde vai chover e a quantidade. Mas a qualidade dessa chuva é muito importante. E é isso que eu preciso falar para vocês. Em fevereiro, sempre chove. Quer dizer, né, o normal é que chova, né, ainda em fevereiro, né? Claro que se a gente fala de fevereiro de 2024, não é, a coisa não foi bem assim. Mas, de qualquer forma, fevereiro é um mês ainda dentro do verão, dentro do período úmido, é normal que chova. Mas aí, o que que o produtor rural ele quer saber? Como e quando vai acontecer essa chuva? Eu terei janelas favoráveis às atividades? Eu vou conseguir colher, né? Essa é a grande questão no mês de fevereiro. E essa chuva que está prevista para as próximas semanas para o centro e sul do Brasil, ela é diferente da chuva que nós vimos nesses últimos dias. Essa chuva dos últimos dias foi invernada, invernada clássica. Aquela chuva persistente, volumosa e abrangente. Agora, essa chuva que vem nessas próximas semanas para o centro e sul do Brasil, ela vem intercalada por períodos de melhoria. Em alguns momentos, a gente pode ter uma janela até um pouquinho maior, favorável. Então, é algo que o produtor rural deve ficar de olho. Quando é que eu vou ter ali uma condição bacana para eu entrar em campo com tranquilidade, né? E olha, se a gente pegar aqui desde o comecinho de fevereiro, né? A gente tem a primeira semana aqui de fevereiro, uma chuva aqui querendo ser acima da média, talvez a gente tenha uma persistência um pouco maior nesse momento aqui, né? Mas aqui não é o pico, né? Que o pessoal quer entrar em campo para colher. Claro que já tem muita gente querendo começar, tem gente que já começou, inclusive, muito pouquinho, mas já tivemos aí um tímido início aí de colheita. Mas essa aqui pode ser uma semana com um pouco de dificuldade, tá? Quando a gente vai para a semana de 6 a 12, olha como fica menos verde o nosso mapa, ó. Vou voltar aqui, ó. Aqui está um verde mais forte. E uma chuva acima da média para essas áreas, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, tá? Quando a gente vai para a próxima semana, ainda ultrapassa a média em Minas, Sudoeste Goiano, MS, mas a gente já vê uma clareada aqui, né? Um volume um pouco menor. Isso pode ser um sinal de alguns períodos de melhoria. Quando a gente vai para essa semana crucial que você falou, de 13 a 19, também há uma redução discreta, mas há uma redução no volume de chuva. Ultrapassa ainda a média histórica para boa parte de Minas Gerais, mas essa chuva aqui, ao que tudo indica, ela é pelo comportamento, né, dela começar mais encorpada no início do mês e ir perdendo essa intensidade, isso nos leva a crer que vai ser uma chuva intercalada por alguns momentos ali de tempo mais firme, né? O sol vai aparecer. É o tipo de chuva, ela é bem característica de verão. O que que é chuva de verão, né? Que eu quero dizer. É a chuva que acontece preferencialmente nos finais de tarde. Então, pela manhã, o sol aparece, a temperatura sobe, e aí, entre a tarde e a noite, formam-se as nuvens carregadas e ocorrem as pancadas de chuva, tá? Não tá com o menor jeito de invernada. Essa condição aqui para meados do mês de fevereiro. Então, acredito que, embora tenha previsão de chuva, eu acredito que o produtor tenha sim algumas janelas favoráveis, né? É claro que ele vai ter que se planejar bem, ficar de olho semana a semana na previsão, até cada um, né, utiliza aí de algum aplicativo de celular. Sabe o que que é interessante? Eu sempre dou a dica, né? Nessa época do ano, chove normalmente, né? Chove. O que que é importante olhar? A temperatura do dia. Se é uma temperatura ali em torno dos seus 30 graus, o sol tem que aparecer para passar de 30 graus, né? Então, é interessante ter essa dica aqui, né? Nossa, tá dando chuva a semana inteira. Meu Deus, será que eu não vou conseguir entrar em campo? Calma, olha para a temperatura. Se for uma temperatura ainda alta, é sinal de que o sol vai aparecer, a gente vai ter períodos aí de tempo firme, a temperatura vai conseguir subir, né, de acordo com a previsão, e a chuva vem na forma de pancadas, especialmente entre as tardes e as noites. Muitas vezes é até a famosa chuva de manga. Chove aqui, não chove ali, um dia chove num canto, outro dia chove em outro, né? E essa é uma condição mais favorável. O produtor, ele consegue encaixar ali o momento das atividades em campo dele, tá? Então, embora tenha previsão de chuva nesse meio aí de mês, de 13 a 19, de acordo aqui com o nosso mapa, o produtor deve se encontrar um período aí mais favorável para ele entrar em campo, Erickson.
Muito bem. Já que você comentou dessa questão, né, das temperaturas, o produtor rural ficar atento nas temperaturas, o que que a gente pode trazer também para eles dessas temperaturas?
É, agora com esse movimento da chuva para o centro e sul do Brasil, as próximas semanas devem apresentar uma temperatura mais amena. Não é frio, tá, gente? Mas é que tem feito muito calor, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, interior da região sul do Brasil, né? E agora, no decorrer das próximas semanas, isso vai amenizando. Ainda vai fazer calor, ainda vai passar dos 30 graus, tá? Mas dá uma amenizada aí nessa temperatura. Agora, falando um pouquinho mais lá na frente, tem alguns modelos indicando, tá? Ele tem variado um pouco, tá? Mas o modelo americano, ele até tem um comportamento bom em relação à previsão de temperatura, e em alguns momentos ele já tá dando as primeiras ondas de frio começando a acontecer em meados do mês de abril. E é normal quando se tem um laninha, tá? Não é um laninha forte, muito pelo contrário, ele é fraco. Talvez em abril a gente já nem tenha mais a configuração clássica do laninha, mas ainda teremos um Pacífico frio, porque não é de uma hora para outra que ele vai deixar de ser frio, tá? E isso pode nos trazer aí os primeiros episódios de frio em meados de abril. Eu tô falando de geada? Não, gente, não tô falando de geada, tá, pessoal? É que a temperatura já vai começar a cair um pouco mais ali. A gente vai ter as primeiras ondinhas ali de frio a partir de meados do mês de abril, ainda sem risco de geadas para as áreas produtoras. Geada mesmo, a gente só tá enxergando lá para o final de maio e junho, que o modelo está começando a apontar ali uma queda mais acentuada na temperatura, tá? Então, três pontos aí. Próximas semanas, o calor dá uma amenizada no centro e sul do Brasil. Amenizada, gente, ainda vai fazer calor, mas não é o calorão que tem feito agora nesses últimos dias. E aí, em relação às temperaturas mínimas, meados de abril já começa a esfriar um pouco mais, porém, sem risco de geadas, pelo menos por enquanto, para as áreas produtoras do Sul e do São Paulo, MS, enfim. E aí, geada, risco de geada, é claro que é uma previsão mais estendida, Erickson, mas é uma previsão que merece atenção quando o modelo começa a apontar ali uma queda mais acentuada na temperatura e o modelo está apontando essa queda mais acentuada entre final de maio e comecinho do mês de junho.
Aí outra questão que eu quero reforçar também, Desirê, que essas informações do NOAA, além de mostrarem essa presença do laninha fraco, como você comentou no início da entrevista, ele mostra ali, né, no meio do ano, um período de transição, né, um
Vou
período
colocar aqui o
neutro.
gráfico para a gente acompanhar junto.
aquele período de neutralidade para o meio do
Sim.
ano e o fim do ano mostrando aí uma probabilidade de El Niño. Os produtores
A gente
rurais,
já acende o alerta.
os produtores rurais aqui que acompanham o site, que mandam mensagens aqui para a gente, eles ficaram oriçados, cara, com essa informação aí, viu?
Pois é, é uma previsão muito estendida ainda, né? E claro que a gente presta muita atenção em tudo isso. O modelo começou a sinalizar algum aquecimento. Vamos dar mais atenção, vamos ficar de olho, sem dúvida alguma, né? Mas olha, ao que tudo indica, ainda temos. Tudo bem, vamos pegar aqui, ó, o trimestre que aumenta um pouco mais, né, essa probabilidade, né? O meu gráfico é o seguinte aqui: em azul é a probabilidade de Laninha, em cinza é a neutralidade e em laranja o El Niño, tá? E no trimestre de agosto, setembro e outubro, que é até onde alcança o relatório do NOAA, ele dá a maior probabilidade ainda para neutralidade, com 44% de probabilidade. O que significa isso quando eu falo dessa probabilidade? Ele pega a combinação de diversos modelos atmosféricos e oceânicos, dinâmicos, estatísticos, e aí o que é que a maioria desses modelos está indicando? A maioria, a maior parte aqui, 44%, apontando para neutralidade no trimestre agosto, setembro e outubro. E depois, Laninha, o que que esses modelos apontam? A maioria apontando aqui, 35%, né, dos modelos apontando para o Laninha, tá? E depois, por último, 21% para o El Niño. É muito cedo para a gente dizer que tem algum risco. Na verdade, ele mantém a neutralidade até com viés negativo, porque ó, a gente tem aqui a maior probabilidade de Laninha agora, isso vai reduzindo, no outono ganha a probabilidade de neutralidade, vai reduzindo para o Laninha, mas depois ele até dá uma aumentadinha de novo para o Laninha. Não é que vai ter Laninha, tá, pessoal? Mas a gente pode ter um fim de ano aí com uma neutralidade climática, e com um viés ali um pouco mais frio, tá? É muito difícil a gente bater esse martelo que já tem um risco aí para o El Niño. Claro que quando a gente vê surgir essas barrinhas laranjas aqui, a gente já fica em alerta, né? Opa, o que que vai acontecer? É algo que a gente vai acompanhar, mas por enquanto o resumo da ópera é um ano que pode terminar neutro e ainda com o viés mais frio, tá? Viés mais frio, quero dizer, com um jeitinho ali ainda de laninha, tá? Então vamos ficar de olho. Ainda é muito cedo para a gente falar a respeito, mas claro que quando a gente vê essas barrinhas laranjas aqui, a gente já acende a luz amarela. Vamos ficar de olho.
É isso mesmo. O pessoal precisa ficar atento que quando a gente comenta essas condições, são probabilidades, né?
Sim.
O próprio nome do gráfico é isso, né? Probabilidades, de fenômenos climáticos, e aí mostrando aí
Sim.
esse comportamento. Bom,
E
pessoal, a gente
vamos dizer. Desculpa, Erickson,
pode ficar à
desculpa te
vontade,
cortar.
Desirê.
Não, é só uma. Aqui, gente, o que eu vou falar agora não é previsão, tá? Mas vamos dizer que, ah, tá, então agosto, setembro e outubro tenha lá um El Niño. Do nada formou um El Niño ali. Esse El Niño, para que ele traga algum efeito de irregularidade no início da estação chuvosa, ele já teria que estar estabelecido desde meados do ano, né? Até antes disso, assim como a gente viu no período de 23 para 24, a gente já tinha um El Niño muito bem formado, né? Desde maio de 2023 a gente viu ele se formar. Então isso, ele já estava bem estabelecido. Então trouxe toda aquela aí, atraso de chuva, replantio, verão complicado, né? Então não seria o caso, tá, pessoal? Mas de qualquer forma, por enquanto não, por enquanto é neutralidade, no máximo um laninha fraco, por enquanto, tá, pessoal? Vamos ficar de olho, sem dúvida alguma.
Isso aí. Agora a gente vai entrar aqui no nosso bloco que se chama Como está o clima aí, que a gente traz as participações de quem está aqui conosco no chat. Passa a vinheta. Bom, Desirê, temos uma participação bem acentuada do pessoal do Matopiba, né? Perguntando, por exemplo, o João lá de Belém do Pará. Ele quer saber, uma das informações que ele quer saber, e acho que você mostrou um pouquinho aí, essa temperatura e o comportamento, né, do Oceano Atlântico lá para a região lá em cima, né? Norte e Nordeste.
Sim, eu vou até. Aqui a gente consegue ver, inclusive, como é que está a temperatura. Eu não sei se está claro para vocês aqui essa imagem da temperatura dos oceanos. Não sei se está bem nítido, mas eu vou tentar traduzir o que eu estou
Dá para
vendo
ver
aqui,
bem.
tá? Então tá bom. Esse mapa aqui é o mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar. Até agora a gente focou só no Pacífico, mas a gente não pode esquecer que temos um belo de um oceano de norte a sul, né, no nosso país, banhando aqui toda a costa, que é o Atlântico. E o Atlântico aqui na faixa norte, ó, dá para ver, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem um amarelinho aqui, um laranjinha, bem perto aqui, encostado na costa norte do nosso país. E isso, sem dúvida, acaba favorecendo, né, as instabilidades nessa região. A zona de convergência intertropical, aquele sistema que eu comentei com vocês, né, que nada mais é do que uma faixa de chuva que ela muda de posição conforme a época do ano. Nessa época do ano, ela começa a descer no hemisfério sul e ela acaba se aproximando cada vez mais da costa norte do nosso país, desde do Amapá e até o Rio Grande do Norte, favorecendo a chuva em toda essa faixa, tá? E quando o Atlântico está mais quente nessa região, ele acaba favorecendo a atividade desse sistema, né? Então, sim, o Atlântico está mais aquecido nessa região e esse aquecimento do Atlântico ali é um verdadeiro combustível, né, para a formação de nuvens carregadas. E olha o que que a gente tem aqui, ó. Justamente, ó, vou voltar aqui. Justamente nessa área onde o Atlântico está mais quente, olha o nosso mapa de chuva. Justamente aqui é onde a gente encontra maiores condições de chuva, e pegando aqui, ó, o nordeste do Pará, tá? E aí, ó, o próximo mapa também, ó. A mesma situação, tá? É onde o Atlântico está mais aquecido. Ele posiciona a chuva desse sistema aqui ao longo da costa norte do nosso país.
A gente também tem uma presença bem intensa do pessoal de Minas Gerais, Mato Grosso, em especial, deixa eu achar aqui, da onde que é a cidade, Água Boa? Acho que é isso. Bom, pessoal de Minas Gerais e Mato Grosso em peso aqui, comentando que está chovendo bastante nessas regiões, como que deve ficar o
Sim.
comportamento das chuvas? Em especial aí para o Mato Grosso e Minas Gerais.
Olha a situação aqui, ó, Erickson. Olha o centro e norte, Vale do Rio Doce, em Minas, aqui o Jequitinhonha, aqui a região de Unaí também, norte de Goiás, Mato Grosso também com chuva acima da média, né? Toda essa região aqui. E eu daria o destaque maior realmente para Minas, né? O centro e norte de Minas. Choveu muito, tivemos problemas sérios por conta dessa chuva, né? E agora, com essa mudança no padrão de chuva, essa chuva vai reduzir. Olha o que que acontece aqui, ó. Já com a entrada do Vecam reduz bem em Minas Gerais. Mato Grosso continua a chover acima da média por enquanto, mas aos pouquinhos também, ó, para essa semana de 23 a 29, Mato Grosso, inclusive, algumas áreas já começaram a colheita, tá? E essa semana de 23 a 29, para quem já começou, vai ser uma excelente janela, porque aqui reduz a chuva, fica bem mais espaçada e dá para andar com a colheita. E aqui, ó, o norte de Minas diminuindo, não é ausência total, mas diminui bem. Teremos aí um período de trégua, né? Agora, centro e sul de Minas, porque Minas é um estado gigante, né? Assim como Mato Grosso também. Mas aí, quando eu falo, vai chover no centro e norte, pega o centro e norte de Minas. Agora a chuva vai para o centro-sul, aí vai para o sul de Minas e o Triângulo. Algumas áreas do Cerrado também, mas desce a chuva, né? Então, Minas não deixa de receber chuva, mas é uma outra qualidade de chuva, como eu comentei, tá? Essa chuvarada que aconteceu em Minas nas últimas semanas foi algo, claro, extraordinário, né? A gente teve aí grandes acumulados de chuva, batendo 400 milímetros, gente, em alguns dias. Então, foi muita água, uma chuva muito persistente. Agora, muda a qualidade dessa chuva, tá? Não deixa de chover, ela se concentra no centro-sul do estado, mas essa chuva do centro-sul do estado vai ser diferente dessa chuvarada toda que a gente viu para o centro e norte de Minas Gerais.
Em compensação, em algumas regiões aqui do Nordeste, o pessoal tem reclamado que as chuvas às vezes aparecem, só que são chuvas ali que não tem tanta constância, né? São umas chuvas que tanto quanto tímidas. Vamos dar uma reforçada para o pessoal do Nordeste, né? Como que ficam essas chuvas para os próximos dias?
É, as áreas sul da Bahia, grande parte da Bahia, na verdade, né, pegando também Maranhão, Piauí, teve boas chuvas, né? O norte do Ceará, essa areazinha aqui que não teve tanto, tá? Norte do Ceará, Rio Grande do Norte, aqui a faixa leste da região, de uma forma geral, não choveu tanto quanto nas outras áreas, tá? A gente teve chuva ultrapassando a média aqui nesse miolo aqui do Mato Piba, né? Mas algumas áreas de fato, mas são áreas bem pequenas que tiveram a chuva de forma bem mais fraca. E agora, para as próximas semanas, a chuva ela vai se concentrar mais entre o oeste da Bahia, Maranhão e Piauí, o que é normal para a época do ano. Ó, eu vou passar aqui os mapas, ó, 16 a 22 de janeiro. Depois, olha só, de 23 a 29, reduz, inclusive, aqui no Tocantins. Eu sei que o Tocantins fica no norte, tá, gente? Mas eu sempre falo porque tá ali no miolo, né, do Mato Piba. Depois, mais adiante, volta a chover. Oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, com boas condições. Depois, mais para frente, 6 a 12 de fevereiro, mantém a mesma distribuição. 13 a 19, mesma distribuição. Depois, 20 a 26, mesma distribuição da chuva, tá? O centro e leste da Bahia, Sergipe, Alagoas, nestas áreas não deve chover tanto. Só que aí já é uma condição até natural para a época do ano, tá? Onde mais chove realmente é aqui para o oeste, sul da Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará passa a ter uma chuva um pouco melhor nas próximas semanas, porque vai descer aqui aquela faixa de chuva, a zona de convergência intertropical, ela desce e acaba contribuindo para a chuva também no Ceará no decorrer das próximas semanas.
Muito bem. Pessoal, agradeço a participação de todo mundo aqui no chat. A gente teve muita participação legal. A gente está atento a essas demandas que vocês trazem para a gente. Lembrando que agora a gente tem acompanhamento climático todos os dias, mas temos um horário para cumprir e até mesmo para respeitar o tempo da Desirê. Desirê, muito obrigado pelas suas informações, por estar aqui com a gente. Sempre bem-vindo aqui no site Notícias Agrícolas.
Muito obrigada, eu quem agradeço, agradeço também a todas as perguntas e nós aqui da Notus seguimos à disposição. Um excelente dia e até a próxima.
Obrigado. Muito bem, pessoal, vocês viram aí ao longo da entrevista, né, essa condição do Laninha presente no Brasil, né, um Laninha de baixa intensidade, mas ele está presente. A Desirré mostra que o pico desse fenômeno aconteceu ali entre a virada do ano, né, esse início de janeiro, muitas chuvas acontecendo no centro-norte do país, mas aparentemente esses picos já passaram, né? A gente vai entrar num período para as próximas semanas de chuvas menos intensas. Teremos períodos aí para colheita, né? Janelas de possibilidades de janela ali para colheita no centro-oeste, essas regiões mais ao norte do país, né? Dando um gás ali, principalmente para o final do mês, começo de fevereiro, onde a colheita vai estar pegando, então teremos essas possibilidades, né, de janela de colheita. Recomendo vocês voltarem, né, ao início da entrevista, darem uma assistida ao longo do tempo, né, dessa entrevista, porque teve muita informação interessante e com certeza vocês vão conseguir ter um panorama bem, bem completo para a região de cada um de vocês. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim cada vez mais pessoas recebem os nossos conteúdos e ajuda nosso canal a crescer. E sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, você recebe um alerta no seu computador, no seu celular, no seu notebook, enfim, você fica atento sempre quando o vídeo novo entra ao ar e acompanha as notícias no momento em que elas acontecem. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.